Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
É cocada boa, não é? É cocada boa.
Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 223. Eu sou o Rodrigo Bibo e tô um pouco cansado, galera. Desculpa aí, é que eu tô jejuando, então talvez eu... né? Desculpa aí se eu não estiver muito, muito bom, muito saudável para gravar. Tô jejuando, buscando ao Senhor aqui. Deus, foi mal, céu. Galera.
Que exemplo de santidade.
Sejam meus imitadores.
E eu sou Alexandre Melhoranza e eu estou sempre bonito e alegre.
Com óleo sobre a cabeça?
Não, porque mela muito.
Eu sou o Cacau Marx e finalmente eu vou falar sobre esse tema aqui.
Vai poder explicar direito o que tu quis dizer, né, Cacau?
Rapaz...
A internet clama por uma explicação, é isso?
Não, mas até hoje aparece pergunta sobre isso pra mim, cara. Ó, eu vi aquele BTcast sobre o rico, o fariseu publicano. O que você quis dizer lá do jejum? Ixi, aí eu tenho que responder.
É, ficou muito no ar aquele dia lá. Agora vamos resolver esse problema, vamos lá.
E eu sou o Vitor Fontana e eu tô com a Ana Paula Valadão. Tem muito pastor gordinho por aí, e isso é falta de jejum, cara.
Ai, ai,
ai. Você não vê missionário gordinho. Pastor, você vê.
Olha aí.
Ah, isso é verdade. Aí, ó. Falou uma verdade.
Tem até o púlpito móvel, né? O pânceps ali, aquela coisa toda.
Isso, exatamente.
Olha aí, Ana Paula Valadão, profeta. Tô sabendo.
Eu acho que Ana Paula Valadão tava dando uma alfinetada no Agenor Duque, mas isso aí sou só eu que tô imaginando.
Ai, meu Deus. Ele come bastante gafanhotos com mel, né, o Agenor Duque, não é? Ou ele come carne de dinossauro, porque parece o Fred Flintstone.
Tá mais pra carne de dinossauro. O tamanho que ele ficou não fica com gafanhoto, não. Nunca vi gafanhoto com gordura trans.
Ai, minha gente, estamos aqui em mais um BTCast, o seu podcast semanal de teologia, para trazermos novamente a série O Reino. E nela nós estamos analisando o Sermão da Montanha. E hoje é dia de falar de jejum. Vamos falar de Mateus capítulo 6, a partir do versículo 16 até o 18. E o tema vai ser jejum, vai ser espiritualidade circense. A gente vai falar um pouco sobre essas coisas no BTCast dessa semana. Mas antes, os recados paroquiais. Bem, pessoal, nos recados paroquiais dessa semana eu quero dar alguns avisos e fazer algumas prestações de conta. A primeira é o seguinte: lembra que nós pedimos uma doação há tempos atrás para o menino Jonatas? Pois bem, gente, ele conseguiu juntar todo o dinheiro e pelas últimas informações que eu acompanhei na página, me parece que agora já solicitaram a medicação, ele tá com a saúde estabilizada e parece que agora a medicação vai vir e ele vai começar o tratamento. Então, muito obrigado a você que fez a doação no Ame Jonatas, né? Ajudando essa família aí a conseguir essa medicação muito cara. Foi uma luta, a gente acompanhou um pouco assim de perto, um pouco pelas redes sociais. Ele melhorava, piorava. Então, a última notícia que eu tive, enquanto gravava esse recado paroquial, é que ele estava bem e iria começar as medicações. Ok, gente? Então, muito obrigado a você que meses atrás atendeu aí o nosso apelo e fez a oferta ao menino, o Jonatas, né? Que tem essa atrofia muscular espinhal. Então, valeu mesmo pela sua oferta. Por falar em oferta aí que a gente andou pedindo aqui, o projeto do orfanato em Burkina Faso continua mil por hora. Gente, nós nos comprometemos a colocarmos um tijolinho lá. A galera do Bibotalk se uniu e nós conseguimos colocar dois tijolinhos lá. A galera do Bibotalk, você ouvinte que atendeu o apelo e fez a sua doação para esse projeto missionário fantástico que acontece lá em Burkina Faso. Eu conheço o missionário, aliás, eu conheço o missionário Beto e a sua esposa Simone. Eles congregam na minha igreja agora e nós temos também um casal, né, no caso dois missionários que também são da minha igreja, que estão ajudando lá no projeto. Então assim, é um projeto muito sério e obrigado a todos vocês que fizeram a doação. Poxa, Bibo, eu esqueci, cara. Pô, queria tanto. Galera, a vaquinha ainda tá valendo, né, pra você. Eles querem construir uma coisa bacana lá, então é um orçamento de 300 mil, todo o projeto, a construção e tal. Obviamente que eles não chegaram nessa meta ainda, mas... E, ah, isso, olha só, pra você não desanimar, né? O valor que tá lá na vaquinha não é o valor total que eles já arrecadaram, porque tem gente que tá doando pela vaquinha e tem gente que tá depositando direto na conta dos missionários do projeto lá do CAF, ok? Tanto que tem essa opção, se você não quiser fazer pelo vaquinha, mande um e-mail para podcast@bibotalk.com que eu passo a conta dos missionários. Eu vou colocar na postagem aqui também, tá? A conta do Beto e da Simone, que é a conta deles lá em Burkina Faso, e você pode então fazer a doação pela conta. Mas, se você quiser fazer pela vaquinha, o link está aqui na descrição deste BT Cash, bem como a conta. Muito bem, deixa eu ver o que eu tenho mais aqui para prestar contas. Eu acho que é isso, né, galera? Bem, me lembra nos comentários aí se a gente andou pedindo mais alguma coisa aqui e não aconteceu. Por falar em pedir coisas, galera, muito obrigado a todos vocês que fizeram compras agora nesse especial da Amazon. Essa parceria entre o Bibotalk, a Amazon e o Geolê, né? O Geolê fez uma lista marota de livros sobre a reforma e a teologia protestante. E, galera, a gente vendeu legal. Muito obrigado mesmo por todos vocês que fizeram essa compra pelo link do Bibotalk. Lembrando o seguinte, sempre que você compra pelo link do Bibotalk na Amazon, a gente ganha uma comissão e 10% dessa comissão a gente destina a projetos missionários, ok? Então já ajudamos missionário em campo, já ajudamos uma missionária que vai para a África fazer um trabalho com música, já agora ajudamos o projeto de Burkina Faso com o orfanato e todo mês que entra uma grana a gente pega esses 10% e ajuda um projeto missionário. Isso tem sido muito legal. Gente, é o seguinte, que projetos vocês ajudam, gente? Geralmente ligado a pessoas que estão próximas a nós, tá? Funciona assim, gente, o mundo acontece via relacionamentos, então eu não posso, Bibo, ajuda o projeto de um amigo meu, eu não lhe conheço, eu não conheço seu amigo, eu não tô duvidando da integridade, gente, vocês estão me entendendo? Mas é que a gente ajuda quem a gente conhece, quem a gente tá próximo, e isso é normal, não dá pra gente ajudar todo mundo que nos pede ajuda, pode parecer um pouco de arrogância, mas eu espero que vocês entendam isso, não dá, eu recebo muitos e-mails, ou ajuda aqui, ajuda aqui lá, é difícil, gente, é difícil, porque no meio de pessoas bem intencionadas, infelizmente tem muitas pessoas mal intencionadas, então a gente acaba ajudando projetos de pessoas que nós conhecemos, que estamos próximas a nós, então nos perdoem se a gente porventura não atende ao seu pedido, né, de divulgação de projeto missionário e tudo mais, tá bom? Então valeu, obrigado você que compra na Amazon pelo link do Bibotalk. Bibo, o que é esse negócio de comprar pelo link de vocês? Simples, galerinha, é só entrar no site bibotalk.com, tem lá o banner da Amazon, ou você pode digitar bibotalk.com/Amazon. Tranquilo, você já vai entrar na Amazon pelo nosso link, pode navegar lá à vontade. E olha só, presta atenção, que vai vir aí a Black Friday. Olha aí, com certeza a Amazon vai fazer descontos arrasadores nessa Black Friday. E vai ter, sim, muitos livros de teologia na Book Friday, né? Como eles chamam. E vai ser demais. Então guarde, se você que não comprou agora aí livros da Reforma Protestante, guarde seu dinheirinho, que você vai comprar muitos livros. E galera, a gente vai dar umas dicas marotas. Então acompanhe o Twitter do Bibotalk, o Instagram do Bibotalk. É tudo @Bibotalk. E no Facebook, @Bibotalk. Que a gente vai dar umas dicas, assim. E tem livros legais saindo, edições especiais saindo. Galera, cola em nós que vocês vão dar aí bons livros de Natal, né? E acho que dar livro de Natal é bacana, eu gosto de receber livros. É isso, gente. Lembrando que, mantenedores, saiu o BTCast M com Jonas Madureira. E se você quiser ouvir, basta tornar-se o mantenedor que tem conteúdo exclusivo todo mês. É isso, vamos pra esse episódio aí e aproveita, porque em janeiro vão ter que fazer jejum de BTCast. Meus amigos, olha aí, que bom reunir, né? O Cacau faz tempo que não grava, hein, Cacau? Cacau teve aí a fama de ser o Dr. Manhattan da podosfera, andou ficando aí, fez um jejum de podcasts, é isso?
Olha aí, jejum de podcasts.
Foi, exatamente.
Olha aí, não, muito bom, Cacau, seja bem-vindo aqui ao BTCast. Victor e Milho estão aí já gravando com uma certa frequência, galera que tava pedindo milho, olha aí, ó, tá tendo milho até enjoar agora. Gente, a série O Reino é uma série onde a gente procura falar sobre o reino de Deus, sobre as características desse reino, as características dos súditos desse reino, e para tal, a gente faz uma análise do Sermão da Montanha. Já fizemos vários episódios analisando perícopes, né, trechos de Mateus capítulo 5, 6 e 7, e hoje vamos analisar mais um trecho, que é esse de Mateus capítulo 6, a partir do versículo 16, que tem como epígrafe o ensino a respeito do jejum. Melhoranza, com a sua voz aí, quase do lado negro da força, Darth Vaderiana, leia para nós, Mateus, o texto que nós vamos dar uma olhadinha hoje neste BTcast.
É com toda a humildade que eu lerei esse texto. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que te vê no secreto. E seu pai, que te vê no secreto, te recompensará.
Olha aí, texto curto, texto simples. Victor, como é que a gente encaixa esse texto aí, fazendo uma análise de contexto maior e contexto menor? Como é que a gente localiza esse ensinamento de Jesus aqui? Só pra gente ir se situando e amarrando as pontas.
Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é com quem que Jesus está falando, né? Então, esse tipo de recomendação está sendo dada a quem? E no meio de que tipo de ensinamento, né? Então, quando a gente chega nesse texto, Jesus está numa progressão lógica, porque algumas vezes pediram a ele para ensinar como se deveria orar. E ele parece aproveitar o ensejo aqui do sermão sobre a montanha, como o Milho gosta de dizer.
Olha lá, tá vendo? Vão se aproveitar do franconismo agora.
Mas sinceramente, eu acho isso mais acurado do que sermão do monte, né? Porque não é o monte que dá o sermão.
É porque ele está sobre a montanha, sim. Exatamente.
Não é o monte que dá o sermão. Então é um sermão do monte, pô.
É o sermão no monte.
É um sermão de Jesus.
Sobre o monte. Muito obrigado, Vitor.
Mas enfim, então Jesus vai dar algumas orientações sobre oração. Nessas orientações sobre oração, Jesus se mostra, aparentemente pelo menos, especialmente preocupado em fazer dois tipos de distinção. Uma distinção a respeito das práticas pagãs de oração e uma distinção a respeito das práticas que o judaísmo do segundo templo, ou o judaísmo do primeiro século, passou a instituir como práticas absolutas, e que Jesus vai tentar recuperar na escritura do Antigo Testamento mais ou menos a essência a respeito de oração. E como progressão natural desse argumento, ele acaba tocando na questão do jejum. Então, você está falando sobre oração, jejum é uma parte importante e constituinte da oração e também das práticas dos festivais ou das celebrações sazonais da religião judaica. Então, o que acontece é essa progressão natural, Bibo. Você está falando de oração e Jesus aproveita e acaba falando de jejum, que é algo que vem no contexto do que é a oração. Tá? Faz parte do mesmo universo, digamos assim.
Além disso, faz parte dessa progressão natural, como o Vitor tem falado, a questão de, em Mateus capítulo 5, Jesus começa, né, com as beatitudes, a gente tratou disso, as bem-aventuranças, Jesus tratou disso no capítulo 5, e depois desenvolve um pouco mais a questão da mudança do caráter, a mudança do coração. Agora chega-se num momento da ação dos discípulos. Mas por que Jesus chega apenas nesse ponto, apenas agora, na questão do jejum? Porque, em tese, os discípulos já têm o seu caráter transformado pela ação de cada uma das bem-aventuranças, e agora eles estão prontos para começar a fazer as ações corretas. Porque, para Jesus, o que ele tenta transmitir no Sermão do Monte é que é muito mais importante ser do que fazer. Eu creio que a gente vai desenvolver um pouco mais essa ideia ao longo do episódio, mas o Sermão do Monte, a suma dele é isso. O mais importante é ser do que fazer. E quando nós fazemos, já com o caráter transformado, nós fazemos pela razão correta, e não, como o Bibo gosta de dizer, por uma razão circense, para mostrar uma espiritualidade. Porque, no fundo, a questão toda é de poder. Como é que eu vou controlar as outras pessoas? Ora, um dos melhores métodos é o discurso religioso. Então, se eu tenho um discurso religioso e uma prática que não necessariamente é a do meu coração, o mais importante é que eu mostre isso para as pessoas, mostrando o quanto eu sou espiritual, o quanto eu estou comprometido com certas regras. Pouco importa se meu coração está transformado. E aí Jesus vem e ele inverte a situação. Ele diz, não, antes de jejuar, antes de orar, antes de dar esmola, porque ele vai falar um pouco depois da esmola, antes mesmo de interpretar a Bíblia da maneira correta, porque Jesus depois vai dar 6 exemplos de textos do Antigo Testamento que foram deturpados, nós temos que ser. E o ser, nós já somos. Por que nós já somos? Porque já passamos pelas beatitudes, já passamos por cada uma das bem-aventuranças, já descobrimos quem nós somos e quem Deus é. Houve uma transformação de caráter. E agora sim, a gente pode jejuar, podemos orar, podemos ler a palavra de Deus da maneira correta, dar esmolas e tantas outras coisas que Jesus começa a desenvolver nessa sequência lógica.
Ô, gente, a gente tá aqui diante dos pilares da espiritualidade judaica, né? Que é as orações, o jejum e o dar esmolas. Se tornou meio que um tripé da espiritualidade judaica, e nesse capítulo 6, no início do capítulo 6, Jesus vai tratar justamente desse tripé, lembrando que o público de Jesus é um público judeu, consequentemente Jesus fala para esse público, entendendo o contexto e a religiosidade desse público.
E fala para discípulos.
E fala para discípulos que eram judeus, né, e que tinham essas práticas, só que Jesus ele traz a essência dessas práticas. Porque a gente vai ver que o jejum, né, todas essas práticas judaicas que são fortalecidas no judaísmo do segundo templo e têm as suas características até alteradas nesse período, elas têm algum fundamento no Antigo Testamento. Inclusive a própria prática do jejum. Né, a prática de jejum não é uma invenção dos fariseus ou do judaísmo do segundo templo. A gente vê no Antigo Testamento essa prática do jejum.
Uma vez por ano.
É, que é o oficial.
É, o mandamento era de jejuar uma vez por ano. Foi depois que os fariseus, nesse período interbíblico, começaram a colocar outros jejuns aí no meio. E aí, para mostrar uma espiritualidade extrema, vamos dizer assim, eles começaram, diziam, né, que jejuavam 2 vezes por semana. Mas isso não é exigido. Vejam só, eles faziam uma coisa que não era exigido pela lei.
É, no próprio, a gente vê que depois do exílio realmente tem essa mudança, alguns outros jejuns são praticados, a gente tem o jejum de Daniel, né, o famoso jejum de Daniel, muito praticado nas igrejas hoje em dia.
E que não é um jejum, né?
E que não é um jejum.
que é o quê? Vocês encaram como um propósito? Como é que vocês fazem essa diferenciação?
Não. Ele estava se abstendo das comidas que eram consideradas impuras.
É.
Sim. Era cumprimento da lei, não era jejum.
Que no caso, não, nem é citado o termo jejum ali na história de Daniel, né?
Não. Mas assim, esse jejum no Antigo Testamento, apesar da lei só de falar desse dia de afligir o corpo lá uma vez por ano.
Aflição da alma, né?
Isso, aflição da alma uma vez por ano. O jejum como uma prática de espiritualidade judaica no Antigo Testamento é bem atestado, né? Você tem vários textos e nenhum deles é texto condenando a prática. Alguns são corrigindo, né? Por exemplo, Isaías dizendo que não adianta nada se você não tiver uma prática de justiça e tal, mas
Cacau, você tem... te cortei, desculpa, Cacau, mas é que assim, ó, a gente vai ter que voltar em Isaías 58, porque na minha opinião, e é um insight que me deu agora, Jesus, no Sermão do Monte, tá resgatando justamente a essência de Isaías 58, uma boa prática que reflete o interior transformado, e isso é o verdadeiro jejum, tanto que é o que Jesus tá dizendo aqui, galera, unja a cabeça, fica com uma aparência legal, não fica dizendo pros outros que você tá jejuando, que não é essa pegada, né? Mas enfim, depois a gente volta pra isso. Continua, Cacau, vai lá. Só quis abrir esse parênteses porque eu não quero esquecer isso aí.
É, no Antigo Testamento você vê essa prática sempre vinculada com quebrantamento, o arrependimento de algum pecado, né? Igual, né, você vê na, quando as pessoas estão lá em Jonas, por exemplo, né? O jejum até dos estrangeiros, né? E tal. É sim uma prática de espiritualidade, né? No Antigo Testamento. É sempre vinculado com isso e tal. Mas o que me parece aqui, né? Nisso que você falou mesmo, o Bibo, que ele vai no tripé da espiritualidade judaica e pega lá o primeiro versículo do capítulo 6, que é sobre essa religiosidade aparente, né? Me parece que o tema desses versículos nem é uma orientação ou uma... não é uma norma completa sobre o jejum. Não é uma doutrina do jejum que tá aqui, mas é uma crítica da hipocrisia, né? Tanto que ele vai falar dos hipócritas, né? Que é no versículo 16. Então, é uma crítica da hipocrisia, como é também a questão de orar nas esquinas, como é tudo isso são as obras de justiça que fala lá no versículo 1, diante dos outros para ser vistos, né? E assim, na linha do que o Milho falou, você vê Jesus mostrando uma coisa assim no Sermão do Monte. A questão do pecado, ela não é uma questão diante da instituição religiosa. Ela não é uma questão diante dos fariseus, ela não é uma questão diante dos sacerdotes, ela não é uma questão diante de ninguém. Ela é uma questão diante de Deus. Então, por exemplo, não é só o homicídio o problema. O problema é irar-se. Não é só o adultério, a prática do adultério. O problema é o olhar. Então, essas coisas todas vão mostrando. O rompimento com Deus é que é o pecado. O rompimento com a lei dentro do seu coração já é essa manifestação desse pecado na sua vida. E aí, depois ele vai para a parte externa. Inclusive, as suas obras de justiça também não devem ser feitas diante dos homens, porque ela também é uma situação entre você e Deus. Porque é o Pai que vem em secreto. O Pai que vem em secreto, ele recompensa a esmola, ele recompensa a oração, ele recompensa o jejum, ele vem em secreto e está ali. E aí, no capítulo 7, ele vai falar de julgar, que é o outro lado. Então, uma coisa é a questão do pecado e da santidade a partir de um coração transformado, outra é a questão das obras religiosas não serem para diante dos homens também, mas serem diante de Deus. E aí ele fala do outro lado da moeda, que são aqueles que julgam, que é o capítulo 7. Então, também você não exerça o papel de ser Deus nessa relação, de exercer o julgamento sobre o outro. Você também entenda que você está diante de Deus.
É isso, é essa questão do controle por meio do aparato religioso, é exatamente isso, o desejo do homem de ser Deus. Então usavam-se desses aparatos religiosos para exercer controle, para exercer poder sobre outras pessoas. Eu tô contigo aqui, tudo que você falou, concordo plenamente. É exatamente, não seja Deus.
Se você pensar assim, que ele tá se voltando para aqueles que ele diz no capítulo 5, os que têm fome e sede de justiça, os que choram, os que são perseguidos por causa do nome dele, os que estão numa situação de certa forma de opressão, vamos dizer assim, ele tá falando com Deus, em Deus, há uma promessa de um reino que é de vocês e não dos outros. Então, abram mão de serem os que exercem o poder nessa vida para estarem com aquele que tem de fato poder sobre a vida e a morte. E nessa comunhão, que é numa santidade que começa por dentro e que floresce em práticas genuínas e não em práticas preocupadas em obras de justiça que não são preocupadas com a visão dos outros, então vocês não precisam temer esses poderes, não precisam achar que é essa instituição religiosa que impõe sobre vocês a vontade de Deus, porque eles não são Deus. Mas também vocês se poupem de serem os deuses e de serem os que vão julgar e os que vão oprimir outros, entendeu? Então, no final, alguém acerta quem fala que o Sermão do Monte intensifica as exigências, né? Porque ele bota para um nível muito maior do que o da aparência da lei, mas da mesma forma ele é libertador no sentido de que nós estamos num compromisso seríssimo com Deus santo, mas é também o Deus que nos perdoa e o Deus que faz brotar a fidelidade da terra, que faz brotar a justiça, ou seja, é o que faz a gente caminhar, é o que nos guia no caminho da justiça e não que a gente fica correndo atrás dele, entendeu? Então é ao mesmo tempo exigente e libertador, eu acho.
Gente, bacana. Vamos voltar para umas questões aqui mais técnicas que às vezes acaba causando confusão. E se você for procurar sobre jejum na internet, cara, tem muita gente falando sobre jejum. Até fica a dica aqui: gostei de um vídeo de um canal que eu não conhecia. Pô, mas o cara é bem famoso. Vai na Bíblia. O vídeo do jejum dele achei legal, até bem bacana, assim. E o menino tem bastante inscritos. E caramba, e gostei até do vídeo dele. Mas tem muita coisa sobre jejum. Sobre jejum de Daniel, então, mano, tem receitas e mais receitas e toda essa confusão questão de jejum com propósito. Mas, gente, o que, que é o jejum na Bíblia? Para a gente fazer essa parte bem escola dominical aqui mesmo, mas que eu acho que, por mais que tenha esse tom muito professoral e... Como é que é o nome que o meu amigo falava quando é muito de manual didático, assim? Esqueci o nome que ele usava.
Enciclopédico.
Isso! Ele falou assim, ó, né? Que tem pregador que é muito enciclopédico, né? Mas eu gostaria de ser bem enciclopédico agora, porque tem o seu valor. Então, como é que a gente entenderia o jejum a partir... Eu queria que a gente falasse até do jejum do dia da expiação e depois um pouquinho como é que ele foi se desenvolvendo. Mas, grosso modo, jejum é abstinência só de alimento? Pode ser abstinência de outra coisa? Como é que vocês entendem? Só de comida?
Se for abstinência de outra coisa, não é jejum. É alguma outra coisa. Eu diria mais, é tipo um voto, que é algo que o Novo Testamento diz pra gente não fazer muito, inclusive.
Ai, ai, ai. E o antigo fala, se fazer, cumpre, né? Seja macho. Entendi. É o que alguns diferenciam de que há diferença entre jejum e propósito, né? Eu vi na internet alguns fazendo essa diferenciação e tal.
É, assim, na Bíblia, quando se fala de jejum, é sempre relacionado com comida, nunca com outra coisa. Não significa que a Bíblia não fale de outros tipos de abstinências, até de sexual ou do álcool. Ela fala sobre essas coisas, mas não, nunca se fala sobre jejum nos mesmos termos.
Sim, é uma abstinência com um propósito, igual ao sexo. Paulo fala, galera, transa loucamente aí, porque o diabo...
Só no casamento, loucamente não.
Claro, claro, não. Ô, gente, pô...
Entre quatro paredes, dentro do casamento, pode ser loucamente.
Pô, gente, tá subentendido isso. A gente é crente, né?
Eu vou te falar que nem isso, hein?
Nunca duvide do poder de literalização das pessoas com aquilo que nós dizemos.
Ok, gente, então dentro de um contexto de um casamento sadio e saudável, com cursos do Jaime Kemp e Casados para Sempre, tá?
Cuidado que hoje você pode estar entre quatro paredes e no mundo inteiro ao mesmo tempo, né?
Exatamente.
Então... Ah, sim. Viva o webcam.
Então vamos fazer, depois do Casados para Sempre, depois de assistir os videozinhos do Cláudio Duarte, não precisa.
Tá, ô, vamos voltar aqui. Então assim, Paulo fala, vocês casados, né, tudo certinho, bonitinho, transem loucamente, é bom vocês fazerem sexo, porque o diabo inventou a calça leg e tá tudo aí, então é complicado, tá?
Meu Deus do céu.
Então o que acontece, gente? Ele fala, mas ó, se quiser dar uma abstinência aí pra orar, beleza, faz esse propósito aí. Senhor, não vou seguir a média brasileira de sexo semanal pra poder te buscar em oração. Mas mano, é um propósito, não é um jejum. Então a galera confunde muito, porque na Bíblia então vocês estão dizendo que jejum é sempre privação de alimento, certo? E não fala de tempo também, né? A Bíblia não determina, faça o jejum um dia. O dia da expiação, sim, né? Mas os demais jejuns não tem uma ordem, né? Uma clareza enquanto a isso.
Bom, pegando esse texto, nosso texto-chave aqui desse episódio. Jesus, ele está condenando uma religiosidade mecânica, uma religiosidade que visa mostrar poder. Hoje, convencionou-se em certos círculos que jejum é um meio de obter bênçãos. Eu não sei nem se a gente deveria se estender tanto nisso, mas tudo que Jesus mostra é que jejum não é isso. O que Jesus mostra no Sermão do Monte a propósito do jejum é: o Sermão do Monte é o discurso, é a lei do cidadão que vive no reino de Deus. No reino de Deus nós vivemos uma relação profunda com Deus, certo? Se em nossa caminhada, em algum momento, o Espírito Santo, por causa dessa relação profunda, incomoda alguém ao ponto de essa pessoa achar que não está desenvolvendo ainda uma relação profunda com Deus, essa pessoa pode ser levada a fazer um jejum para buscar uma relação mais profunda com Deus. Nunca, jamais, na Bíblia nós temos jejum como forma de obter bênçãos espirituais, como se Deus fosse o caixa automático. Se fala de relação.
Bênçãos espirituais ou bênçãos materiais também.
Isso, e espirituais também.
Bom, aí vocês desenvolvem.
Essa questão do jejum, do ponto de vista mais enciclopédico, Bibo, eu acho que o Cacau trouxe mais ou menos a essência da coisa. É simples, não, na verdade é complicado. O Antiguidade Oriental, que é o contexto no qual o Antigo Testamento foi produzido, funciona do ponto de vista mental de uma maneira diferente do nosso jeito de funcionar. Então, quando alguém pede para você explicar alguma coisa, hoje em dia, você pega e utiliza conceitos abstratos para explicar essa coisa. Na Antiguidade Oriental, quando alguém pedia para você explicar uma coisa, muitas vezes você fala, peraí que eu vou te contar uma história.
Ah, não se tem abstração.
A abstração, ela é menor, ela até existe, mas ela é menos importante, ela é menos central do que depois que a cultura grega, ela chega, a cultura grega, ela traz a lógica e a abstração como exercício central do pensamento. Então, nas religiões orientais todas, e o judaísmo não é diferente, e o Antigo Testamento, que é a base do judaísmo, não é diferente, você vai ter argumentações que são teleológicas e não ontológicas. O que isso quer dizer? Eu vou usar determinadas coisas passíveis de sensibilidade que você pode sentir fisicamente, ou que você pode ter acesso com os seus cinco sentidos, para falar de uma outra realidade que você não alcança com esses cinco sentidos. Então, o jejum é algo tangível que você sente na pele, que de outra forma você não sentiria. Então, conceitos abstratos que são abstratamente explicados, o jejum traz na pele algo que eu poderia só ficar no blá 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 e te contar, mas você vai sentir. E o que que você vai sentir? Você vai sentir que você é extremamente dependente de Deus para sua provisão. Afinal, se não fosse ele te dar o alimento que você precisa, você morreria. Essa é a ideia do jejum. A ideia do jejum é você perceber o quão dependente você é, porque a ausência de comida te faz sofrer, e esse sofrimento, quando elevado à máxima potência, significa que você morre. E, portanto, você é totalmente dependente de uma coisa que, na teologia, para sistematizar a coisa do jeito que o Melhoranza gosta, a gente convencionou chamar de provisão. Então, a provisão, ela é divina. E, por isso, o jejum faz com que o meu relacionamento, como o Milho estava colocando, que o meu relacionamento com Deus, ele melhore, porque ele vai me lembrar, ou ele vai me convencer, mais uma vez, porque todas as vezes a gente se desconvence disso, vai me convencer mais uma vez de que, no fim do dia, o grande responsável pela minha existência, que eu continue vivo, é Deus. E não o meu próprio esforço, e não eu mesmo. E só para concluir, Mírio, só terminando a última coisa relacionada a isso que eu acho que é muito importante, o jejum, quando ele lembra que a provisão ela é de Deus, o jejum, ele nivela socialmente toda a comunidade judaica. Porque fome, no jejum, passa ao rico e passa ao pobre. Comida é uma coisa que o rico e o pobre precisam. O sacerdote e o cara que está ali distante do tabernáculo. O levita e o cara da tribo de Benjamim. Todos eles se igualam quando o jejum é feito. Então, o jejum tem esse consenso. Aí o cara chega e fala assim, ah, então eu vou fazer jejum de televisão? Desculpa, você esvaziou de sentido completamente o jejum, entendeu? Eu vou fazer jejum de chocolate. Cara, a ideia do jejum é você deixar de fazer algo que é vital para que você sobreviva e que nada pode substituir. Nada pode substituir o alimento. Então, ah não, eu vou fazer jejum de computador aqui, só vou usar o tablet, desculpa.
Ai, ai. Ei, teve um amigo, só interrompendo aqui, já que a gente tá falando de coisas idiotas, teve um cara que eu conheço aqui, não, porque eu vou fazer jejum de televisão, não sei o quê, e bem na semana o Anderson Silva ia ter uma luta bem importante do Anderson Silva, acho que foi aquela que ele quebrou a canela. Cara, eu sei que o cara quebrou o jejum e ele é pastor de igreja, hoje em dia não é mais pastor, né? Aliás, acho que é ainda, sei lá. Mano, a vergonheira foi tão feio, que depois ele deu desculpa da humanidade, né? Não, porque a gente é humano, a gente é falho. Além de não estar fazendo jejum, ainda faz feio, né? Vai, fecha parênteses, vai.
Então você vê, Vitor, que tudo isso aí que você falou quebra esse projeto de controle do homem, quebra essa vontade, esse desejo de ser Deus. Porque isso nos lembra da nossa finitude e da nossa incapacidade de nos alimentar a nós mesmos. Se Deus não der o alimento, a gente pode fazer um monte de coisa, mas se Deus não der as condições, o homem tá lascado. Quer dizer, isso quebra o orgulho, quebra o projeto de dominação, de controle do homem, deixa ele um pouco mais humilde para lembrar, puxa vida, eu dependo de Deus, e essa dependência de Deus vai aprofundar a pessoa que busca nessa relação com Deus. Então tá aí, jejum.
E é uma coisa que me surpreende é ver que o jejum tá bastante ligado à questão do arrependimento. É, eu já vi gente erroneamente dando a entender em palestras, meio que usando o jejum pra quando a gente tá em pecado e tal, e a gente faz o jejum pra mortificar a carne. Então, quase eleva o jejum a uma condição expiatória. Isso tem um eco no dia da expiação proposto por Deus, lá, acho que é em Deuteronômio, se não me falha a memória.
Levítico.
Isso tem um eco, o jejum, porque assim, a gente vê também o salmista, que o jejum tá ligado à questão do arrependimento. Como é que vocês entendem essa prática do jejum? Acho que o Vitor meio que já, né, falou, mas vamos sistematizar, já que a gente tá enciclopédico, vamos deixar bem claro, né? Como é que vocês veem essa questão do jejum mesclado com arrependimento, pecado? Como é que a gente não deve misturar isso depois de Jesus, né? Que traz a nossa expiação. Como é que vocês fazem esse link?
Existe no Novo Testamento uma distinção, uma ruptura no meu ponto de vista. E eu tô escolhendo bem as palavras aqui. No meu ponto de vista, existe um Novo Testamento, uma ruptura, em especial nessa questão das práticas de religiosidade e de maneira bem específica sobre o jejum. Por quê? Porque é no contexto do jejum que Jesus Cristo fala sobre o vinho novo e os odres novos, sobre o tecido novo e o tecido velho e tal. O remendo novo e o tecido velho, né? Então, naquele contexto lá, que tá em Lucas 5, Marcos 2, Mateus 9, né? Que é os textos paralelos. Jesus vai falar de uma razão pela qual nem ele nem os discípulos jejuavam. E ele vai mostrar, então, que há uma transformação de prática sobre essa questão do jejum. Então, não adianta a gente ir lá para o dia do perdão e o dia da expiação e tomar aquela prática como tendo um sentido teológico de expiação para um jejum hoje, porque não é a mesma coisa. Eu até acho que na linha do que o Vitor falou, o jejum ali no dia do perdão não está dizendo em Levítico por que é que eles iam fazer isso. Só está dizendo que eles iam fazer. Então, provavelmente tem... Certamente o texto não está preocupado com as razões disso, né? Por que acrescentar essa prática a esse dia? Mas faz parte de tudo que acontecia naquele dia. Inclusive, a aflição, né, da alma, a dedicação e tal. Porque é um dia que tem a ver com lamento e com arrependimento. Então, é uma prática que já se vinculava com isso em outros momentos também. Não só no momento do dia do perdão. Quando havia um sentimento muito profundo de quebrantamento, a pessoa por si só jejuava, né? Não comia
ruptura
e tal.
Ruptura de relacionamento com Deus, Cacau?
Acho que sim. Acho que é uma ótima maneira de colocar, sabe? Então, assim, tranquilo, né? Daí pra frente a questão é outra. Não acho que num ponto de vista litúrgico, vamos dizer assim, cerimonial, melhor dizendo, o jejum deva ter um papel qualquer de expiação ou de negação da carnalidade. E aí que a coisa fica mais polêmica. Eu não posso ignorar que pro Novo Testamento, pro primeiro século, a comilança era algo imoral. Isso é bem atestado na Bíblia, né? Não só na condenação à glutonaria, mas em alguns textos que vão botados, que se banqueteiam, né? E como sendo práticas imorais. Porque era uma coisa imoral mesmo, que acontecia lá naquela época, daquela maneira, né?
Sim, alguns vomitavam pra continuar comendo.
Esse tipo de coisa.
E isso era misturado com questões sexuais também.
Exatamente, os prazeres e tal. Então, não dá pra gente ignorar, assim, que a prática do jejum na igreja primitiva teria também um aspecto de abrir mão de prazeres ali. Mas, a gente não pode também ignorar, já que nós estamos aí, né, chegando quase, ou perto aí do aniversário da Reforma, né, no caso, quando esse podcast for ao ar já passou. Então, a gente não pode ignorar que no solo escritura, se a gente olhar só pra Bíblia, no Novo Testamento, o jejum não aparece como uma prática de santificação ou de purificação. Não aparece como uma prática de fortalecimento espiritual ou mesmo de abstenção das paixões e dos prazeres. Quando Paulo vai falar sobre santificação, ele não recomenda jejum para a igreja. Mas o jejum está lá no Novo Testamento, mas não com esse aspecto.
Geralmente ele está ligado ao aspecto de pedir orientação para Deus? Eu lembro de ler alguma coisa nesse sentido, assim, né?
Em Atos tem isso. Tem também, eles estavam adorando e jejuando. Então tem um momento de petição, de oração, de quebrantamento, todas essas coisas estão envolvidas, mas não há nenhuma prática sistematizada do jejum, não há uma recomendação do jejum como disciplina espiritual, não há um vínculo do que jejua com ser mais crente, menos crente, mais santo, menos Espírito Santo está mais ou menos em comunhão com Deus porque jejua ou não. E não há nenhuma, como é que eu posso dizer?
Admoestação.
É, uma admoestação sobre falta de jejum. Não, a igreja tá assim porque não jejua, entendeu? Não tem, não existe isso. Que existe pra caramba nas nossas igrejas, mas não existe isso no Novo Testamento. Então, o que me parece muito mais no Novo Testamento é que o jejum, e é isso que eu falei aquele dia lá e a galera não entendeu, é que o jejum é parte de uma expressão do coração. E é o termo que eu uso, ele é uma expressão não verbal. E isso no cristianismo. Ele é uma expressão não verbal de coisas profundas do coração, coisas que não são, que nem sempre podem ser verbalizadas. Então eu sempre comparo o jejum com a prática da gente se ajoelhar, por exemplo. Você não é mais ou menos espiritual porque ajoelha ou não, você não tem uma oração mais poderosa ou menos poderosa, você não fica mais forte, mais fraco porque ajoelha. Mas tem hora que você não consegue orar de outro jeito, porque tem uma postura exigida do seu sentimento. E o jejum é essa postura exigida do sentimento. E pode ser um sentimento de tristeza, um sentimento de quebrantamento, pode ser um sentimento de alegria, no sentido de que eu entendo dessa maneira aquele texto que fala em Atos que eles estavam louvando e jejuando, que eles começaram a adorar e aquela coisa os tomou de uma maneira que eles simplesmente não pararam pra comer. E continuaram lá adorando de madrugada e louvando até que o Espírito se manifestou, sabe? Então, pode até ser, eu não sei, eu não vou limitar uma coisa que não está sistematizada no Novo Testamento, mas eu vou por esse caminho, não como uma disciplina espiritual, que você vai encontrar em todos os manuais de disciplina espiritual de jejum, mas não está no Novo Testamento, não está ali como uma disciplina espiritual. E quando se fala de mortificar a carne, de buscar Deus, de estar em comunhão com o Espírito, Paulo nunca entra por esse caminho. Ele sempre vai falar de frutificar com ações que são a obra de Jesus na nossa vida. O amor, a alegria, a paz, a benignidade, os frutos do Espírito.
Isaías 58.
É, exatamente. Tudo mais que o Espírito frutifica em nós. E abandonar o que de fato é pecado. Não abandonar a comida. Abandonar a prostituição, abandonar a mentira, abandonar a ira. Não a comida. A comida não é incluída como obra da carne, entendeu?
Ah, tem a glutonaria, a não ser nessa condição, né? A não ser a glutonaria.
Aí o problema não é comida, é glutonaria, né? E a solução pra glutonaria não é o jejum, porque senão você só não cometeria a glutonaria quando não comesse, né? A solução pra glutonaria é a moderação, é comer normal, né?
É o caráter transformado, né? Inclusive, Cacau, isso tudo que você expôs me faz pensar muito nessa questão da relação pessoal de cada um com Deus. É por isso que não pode ser sistematizado, porque cada um tem a sua relação pessoal com Deus. Da mesma forma como no Antigo Testamento, lá em Levítico, eu volto um pouquinho para o Antigo Testamento, a questão do sacrifício e tudo mais, né? A pessoa tinha que se dar conta de alguma maneira, por conta de tudo aquilo que o Vitor falou, né? Da questão oriental, não havia muita abstração no povo hebreu. Então eles não tinham esse conceito, o mesmo conceito de fé que nós temos hoje. Jesus está em nossos corações, o Espírito Santo nos enche. Isso tudo pro hebreu não fazia muito sentido, né? E a questão visual para eles, nessa questão de que a relação do povo com Deus havia sido rompida, era o dia da expiação. Além de todo o sistema de sacrifícios, né? Mas ali tinha sacrifício para cada coisa. Mas o dia da expiação era lembrar ao povo que a relação do povo com Deus havia sido quebrada, inclusive com o jejum e tudo mais, né? Quer dizer, eles tinham então uma expressão visual do coração, pegando aqui o que você disse também, né? Para mostrar isso, que alguma coisa havia acontecido e que o homem tinha culpa nisso e que ele precisava consertar o seu coração, consertar o seu caráter. Então Jesus vem e retoma isso.
É, eu não quis ir até aí, né? Mas eu concordo, para mim é exatamente isso. O texto não é claro lá em Levítico 16:31, né? Ele não explica exatamente por quê, mas se eu fosse tentar interpretar retroativamente, assim, a partir do Novo pro Antigo Testamento, eu diria exatamente isso. Mas, como ali, então eu só não falei por causa disso, né? Mas eu concordo.
Não, mas eu falo.
É, tem a ver com a postura adequada àquele dia, sabe?
E tem um negócio nessa história que a gente não pode esquecer. E aí vai ser... E aí é aquela coisa do professor de teologia sistemática mesmo, mas não o professor do seminário, professor de hebreus, né? Que quando a gente fala de dia da expiação, na nova aliança, o dia da expiação tá cumprido. Exatamente. Quem jejuou foi Jesus. Pronto, acabou.
Ó, é isso aí, ó. É nesse ponto que eu queria chegar, velho. Que é onde eu acho que a dúvida rola, entendeu? Pô, o dia da expiação já era pra nós. Já foi. Foi no Calvário, entende? E aí, pô, esse é o ponto, cara, esse é o ponto. Aí a gente vê, trazendo o que o Cacau falou, a gente tem a prática do jejum no Novo Testamento, mas ela é muito, muito solta, muito... Tá ali, entendeu? Acontecia. E aí a gente tenta sistematizar e criar... E acho que talvez esse seja o problema, né? Como não tá bonitinho, né, numa cartilha, a gente acaba criando tantas coisas que, na verdade, não são um jejum bíblico, né?
O problema é a sistematização, cara, concordo.
E tem mais uma coisa, o Bibo e Milho, que é o seguinte, cara, a gente sistematiza o que não tá na Bíblia e as coisas que a Bíblia fala a gente deixa de lado. É impressionante. Então a gente vê essa descontinuidade que o Cacau apontou bem entre Antigo e Novo Testamento, especialmente na questão cerimonial, por motivos óbvios, porque Jesus cumpre a cerimônia religiosa, enfim, o dia da expiação e cumpre a lei, né? Só que as questões morais ligadas ao jejum no próprio Antigo Testamento, essas a gente não enfatiza, porque essas que são traduzidas no Novo, essas que são trazidas para o Novo, às vezes literalmente, palavra por palavra, essas a gente não enfatiza. A gente fala, ah, irmão, você tem jejuado, ah, irmão, você tem orado, ah, irmão, blá, 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 mas coisas extremamente ligadas ao jejum no Antigo Testamento, que seguem no Novo, como, por exemplo, cuidar do órfão e da viúva, isso a gente não leva pro púlpito.
É.
E quando leva, é capaz de ser chamado de comunista. Você tá entendendo?
Vai pra Cuba! Isso, vai pra Cuba.
E cara, na boa, não foi o comunismo que inventou a misericórdia, não foi o comunismo que inventou a preocupação com o órfão e com a viúva. Talvez o comunismo tenha uma preocupação com essas coisas, mas é anacrônico pensar que Pedro, ou que Paulo, ou que Tiago, embora seja carta de palha pra alguns, quando diz Tiago diz que a religião que ele usa a palavra religião. A religião que agrada a Deus é cuidar do órfão e da viúva. É isso que agrada a Deus.
Uhum.
Tiago diz isso, tá na Bíblia. Se quiser riscar esse versículo e jogar fora, não tem problema nenhum, mas eu acredito em só na escritura.
Lutero já tentou. Ô, tô brincando.
Depois se arrependeu. Então, assim, Tiago não leu Marx, cara. Pedro não leu Marx. Paulo não leu Marx.
O Hans Walter Wolff, Vitor, já dizia que o que espanta ele não são os textos na Bíblia que ele lê e não entende, né? O que espanta ele são os textos que ele lê, entende e não consegue praticar na vida dele.
Olha aí, ó, que lindo, hein?
Não, o Kierkegaard, ele fala que a Bíblia, ela não é difícil. Ela é difícil de ser praticada, né?
É bem isso, cara, é bem isso.
Agora, tem duas coisas aí, dois textos que eu acho que são centrais nessa questão do jejum pra gente entender o Novo Testamento, que são os que criam mais problema. São mais de dois, porque tem os paralelos, né? Mas que é esse aqui que a gente tá trabalhando agora, né? De Mateus 6, de 16 a 18. E o outro é a continuação da passagem lá em que Jesus é perguntado por que que não jejua, né? E aí ele diz como podem jejuar se o noivo está com eles, mas um dia o noivo será tirado, então jejuarão. No outro podcast, eu falei...
Ai, lá vem.
Eu falei assim, e eu não mudei de opinião, mas eu vou explicar melhor porque gerou o problema. Eu falei, o mesmo Jesus que disse que um dia o noivo seria tirado, disse que eis que estou convosco todos os dias, né? E aí questionaram, né, depois a mim, se eu não estava forçando demais unindo essas duas coisas, né? Eu creio que eu estaria forçando demais se nós fôssemos ensinados pelo resto do Novo Testamento a jejuarmos pela falta de Cristo. Mas nós não somos. A realidade da presença de Cristo, ela é sempre destacada. A realidade da nossa união com Cristo, ela é sempre destacada no Novo Testamento. Sempre.
Em Cristo. Tem uma expressão paulina para isso. Em Cristo.
Pois é, exatamente. E assim, todas as bênçãos, né? Já que, usando exatamente essa expressão repetida tanto, principalmente em Efésios, né? Todas as bênçãos nas regiões espirituais nós recebemos em Cristo. Agora, estando em Cristo, ou melhor, na condição da vida aqui, do corpo de morte que a gente vive, do pecado que nos assedia, a falta da plenitude dessa união, que só se manifestará na glória, ela pode acarretar, e acarreta frequentemente no nosso pecado, acarreta frequentemente no nosso esfriamento, no nosso afastamento para com Deus. E isso deve nos levar, sim, a um lamento, a um quebrantamento, né? E pode ser que um dia nós sejamos de uma maneira tão quebrantados e tão arrependidos, ou sejamos tão tristes, ou sofrendo tanto por essa separação que ainda não se completou, mas que já estamos unidos em Cristo, mas que ainda não está pleno como será na glória, que somos levados ao jejum, e por causa desses sentimentos internos e essa expressão prática disso. Então, nesse sentido, eu posso concordar com os que me perguntaram e falaram, mas quando ele diz será tomado e jejuarão, eu posso concordar que, de fato, nosso convívio com Cristo aqui é de uma natureza diferente daquela dos discípulos que andavam com ele. Posso concordar com isso. Posso concordar, então, que um efeito dessa nossa carnalidade, que às vezes cria obstáculos na nossa comunhão plena com Deus, é que vai nos levar a também, depois, um entendimento pelo mover do Espírito, a um quebrantamento, que pode nos levar até a prática do jejum. Mas isso não nos coloca, de novo, o jejum nem como uma disciplina espiritual, nem como uma maneira de mortificar a carne, nem nada disso. Continua sendo uma expressão dos sentimentos profundos do coração, que você não consegue expressar em palavras, né? E aí, quando a gente pega esse texto aqui que a gente lê, muita gente vai falar assim, não, mas Jesus está sistematizando o jejum aqui pro cristianismo. Não, como a gente falou no início do podcast, ele está falando do tripé da espiritualidade judaica. E é o que ele está tratando aqui. Inclusive, até a questão do dízimo, que também é levantado a respeito da fala de Jesus do dízimo aqui no Sermão do Monte, também é observado dessa maneira, com frequência, né, pelos comentaristas e tal, que ele ainda está tratando dessas questões dentro do judaísmo, mas lógico, apontando para a realidade dessas coisas no reino, que é uma realidade diferente. Então, a realidade do jejum no reino é a realidade qual? Daquele que faz em secreto, que não aparenta para todo mundo, que não faz qualquer ação religiosa para aparecer. Então, por isso que o problema aqui maior é a hipocrisia do que a prática ou não do jejum, né?
Então, para fins práticos, Cacau, a gente pode dizer que não existe uma regra específica, é a ação do Espírito Santo na vida de cada um, porque cada um sabe como está o seu relacionamento com Deus, a que ponto isso, e uma vez que a nossa espiritualidade não é uma espiritualidade circense ou uma espiritualidade para mostrar poder e controle sobre os outros, mas um coração transformado, então a gente pode dizer que o jejum depende só de você e Deus. Faz quem acha que tem que fazer, quem não acha também não será condenado por isso, não está em pecado, também não vai ter favor de Deus, não vai ser mais ou menos abençoado por isso.
Isso, e isso é uma coisa que é enfatizada no Novo Testamento e no Antigo, para ficar aí com o Milho que gosta de dizer que o Antigo Testamento já...
já quase basta.
Que já basta.
Por isso que eu voltei, né? Em Levítico, eu senti que ficou uma névoa de dúvida. Falei, névoa, voltar a esclarecer Levítico, pô.
Pra você pregar no domingo, Milho, olha só o que Zacarias diz. Eu acho que Jesus conhecia a Bíblia um pouco, sabe?
Ah, eu desconfio.
Eu desconfio. Olha, parece até que ele leu isso aqui.
É, os trapalhões que ele não assistiu, né? Mas tudo bem, vamos lá.
olha o que diz Zacarias 7, 5 e 6, né? Diga a todo o seu povo e aos seus sacerdotes. Isso é no pós-exílico, né? Durante esses 70 anos de exílio, vocês jejuaram e lamentaram no quinto e no sétimo mês. Mas foi de fato para mim que jejuaram? E mesmo agora, não comem e bebem apenas para agradar a si mesmos? Não é essa a mensagem que o Senhor proclamou por meio dos profetas do passado, quando Jerusalém e as cidades de Judá estavam cheias de gente e quando havia muitos habitantes no Negueb e nas colinas de Judá? Ou seja, esse negócio de praticar o jejum pro outro ver, que na verdade é praticar o jejum pro meu próprio benefício, é um negócio que existe desde o tempo dos muitos habitantes no Negueb e nas colinas de Judá, permaneceu no exílio, e no pós-exílico, a palavra do Senhor vem a Zacarias para alertar o povo no pós-exílico. Rapaziada, jejum seus antepassados estavam fazendo, diziam que é pra mim, não tô sabendo dessa história que era pra mim, não. Parece que não era. Foi pra mim, de fato, que vocês estavam jejuando.
Ai, ai, ai.
Entendeu? Então, o jejum, ele reconhece o senhorio do Senhor. O verdadeiro jejum reconhece o senhorio do Senhor. Ele é para Deus e não para os outros. Parece que essa... Parece que o judaísmo do segundo templo não resolveu essa questão. E numa ansiedade muito grande de trazer logo o Messias, vamos jejuar bastante, que quem sabe o Messias chega logo. Aí Jesus chega e fala, não, já chegou, eu tô aqui. Agora você não precisa jejuar, não. Vocês não vão voltar pro exílio, não. Tô aqui, aproveita.
Inclusive, tem tudo a ver com o texto que tá baseando aqui o nosso papo, que Jesus fala, galera, não tem uma aparência de jejum. Põe o óleo, né? Não fica com a pele ressequida aí. Não, lava o rosto, fica com cara boa, porque tu não precisa ficar dizendo pros outros que tá em jejum. É uma parada entre você e Deus.
Eu acho, Bibo, que Jesus, quando fala isso no sermão sobre a montanha, Jesus, de certa forma, tá fazendo alusão a esse texto de Zacarias. Da questão de você fazer o jejum para Deus e não para os outros.
Sem dúvida.
Aliás, o sermão da montanha, ele é a atualização do conjunto de leis do Antigo Testamento. Como se Jesus dissesse, gente, na verdade, Deus deu a lei para Moisés, para o povo. Tá aqui, ó, é assim que vocês devem viver e interpretar aquilo que Deus já tinha dado para os pais de vocês.
Olha aí.
Segundo o espírito dos profetas, eu diria.
Isso, é.
Pega o espírito da comunidade profética, né, do nebiísmo, olha para a lei e fala, gente, o espírito da lei é esse aqui. Olha o que diz o profeta. E às vezes ele cita, às vezes ele faz alusões, às vezes ele ecoa simplesmente, né?
Muito bem, gente, caminhando pro final deste BTcast, você percebeu que a gente trouxe um apanhado geral aqui, bem bacana, eu aprendi bastante. Mas com isso, com tudo que a gente falou, nós não estamos sendo, galera, vamos ter maturidade para entender que nós não estamos sendo contra a prática do jejum. O que a gente tentou fazer aqui é torná-la mais bíblica, é tentar entender como Jesus ensinou e falou sobre essa prática. Então, assim, o jejum é uma prática que pode ser feita para fins, né, de espiritualidade, até por isso que talvez ela esteja, né, nos manuais de espiritualidade, como o Cacau falou. Agora, o problema, eu sei que era para ser a parte positiva do podcast, mas a gente vai de novo trazer o problema, é que a galera dá conotações de espiritualidade circense tão já atacada aqui nesse episódio. Você pode fazer, né, o jejum. Aí eu pergunto para vocês, e de novo a gente vai ter que ser enciclopédico aqui. Na opinião de vocês, então, como seria uma prática de jejum bíblica?
Primeiro lugar, não manipule Deus. Quando você manipula Deus, você está querendo, no fundo, manipular as pessoas. Então, em primeiro lugar, não manipule Deus. O jejum é uma prática que reconhece que Deus é o Senhor de todas as coisas e não que você é o Senhor de Deus. Então, eu vou usar o jejum porque eu preciso conseguir tal coisa, vou fazer o jejum porque dessa vez eu realmente preciso passar no vestibular ou fazer... Cara...
Ô, Vitor, inclusive, o autor aqui do novo dicionário da Bíblia, não sei quem que é o autor do verbete aqui, tá só a sigla, JCJW, não sei quem que é. Esse autor, ele até fala o seguinte, talvez a galera no Antigo Testamento tivesse até usando o jejum como essa maneira de manipular o divino. E aí onde Isaías vem com 58 e galera, jejum que eu quero é esse aqui, vocês estão usando pra coisa errada aí. Mas enfim, continua no lado positivo, vamos lá.
Então, primeira coisa, não use o jejum pra manipular Deus. Use o jejum pra que Deus manipule você. Então, use o jejum pra que Deus fale com você. Como a comunidade de Atos fez. Eu preciso saber a vontade de Deus, preciso entender isso. Separe um tempo de jejum, reconheça o quanto você é dependente dele. Reconheça o quanto você é dependente dele na interpretação da Escritura. Peça pelo auxílio do Espírito Santo, desfrute da presença de Deus nesses momentos de jejum. Segunda coisa, não estipule ritualística de jejum. Em outras palavras, não tem período determinado, não tem mês certo. Ah, esse é o ano do jejum de fulano. Meu amigo, esse já é um bom indício de que você não está no melhor caminho. Agora, se você chegar e fazer o seguinte, não, esse ano eu vou jejuar para que esse seja o ano de Deus... Pô, aí você matou a pau, você tá entendendo qual que é o lance?
Se num determinado ponto da sua vida cristã você sente que a sua comunhão com Deus, por qualquer razão, está fracassando, você se sente longe de Deus, você quer se aproximar de Deus, embora ele já tenha se aproximado de nós, né? Mas você quer aprofundar essa relação, você quer pôr para fora, verbalizar, vou usar aqui o termo do Cacau, verbalizar algo que você tem dificuldade em verbalizar para Deus, a propósito da sua humildade diante dele, em reconhecer o quanto você carece dele, o quanto você carece desse auxílio de Deus, da provisão dele, do cuidado dele, que você é incapaz de controlar todas as coisas, que você é incapaz de ter até mesmo o curso da sua própria vida em suas mãos. Se você reconhece tudo isso, jejue.
Eu quero fazer umas aplicações práticas disso que a gente falou, que é o seguinte, nas nossas práticas de jejum mesmo, né? Primeiro, isso que já foi dito, né? Não fazer isso para manipular Deus e tal. Então, isso já está bem esclarecido. E esse ensino, na verdade, ele é bem presente mesmo nas igrejas que falam muito de jejum e atrelam isso a questões espirituais e de crescimento e tal. Mesmo assim, as questões materiais, a questão das bênçãos materiais, são sempre colocadas como que não podem ser a motivação, né? Então, conheço vários pastores e igrejas que vão nesse caminho, do qual eu discordo, né? De que o jejum é disciplina espiritual, pura e simplesmente. Que ensino, não vai buscar o material nem nada. Isso eu acho legal. Mas, para além disso, pensar nas questões práticas mesmo. Por exemplo, a questão da quebra de jejum. Isso aí é tido, parece que você falhou com Deus e tal. Se você pensar que o jejum é essa sua expressão para Deus e porque você tá muito abatido, na verdade a quebra de jejum, você quebrou sem entregá-lo, como costuma dizer, isso só significa que o seu sentimento que motivava a prática não era genuíno. E você tava forçando isso para cima do seu coração. Porque se você tivesse mesmo abatido ao ponto de estar jejuando, comer não era um sentido de quebrar o jejum. Comer significava que você já expressou o que você tinha que expressar, né? Então, não tema isso. Outra coisa muito importante, e sempre que eu falo sobre jejum assim, e tem uma plateia uma classe ou em alguma igreja onde tem a gente com dúvida sobre isso, sempre o problema que fica, e do qual as pessoas às vezes se libertam, é a questão da culpa. É um sentimento de culpa muito grande por jejuar pouco, porque não consegue jejuar, e Deus não tá cobrando isso de você, né? Você não vai encontrar esse tipo de cobrança no Novo Testamento, você vai encontrar demonstração porque o povo não jejua, nada disso. Então, fica tranquilo, viva a sua vida, busque viver a vida que Jesus quer que você viva, e na sua busca por vivê-la e nos momentos de dificuldade, pode ser que você se deparará com a sua fraqueza de maneira tão imensa que você vai ser levado aos seus joelhos e ao arrependimento e ao jejum mesmo, e assim você faz isso, e aí você vai ter toda essa recompensa que o texto fala, de uma recompensa. Que recompensa é essa? Essa que o Vitor e o Emílio falaram, dessa compreensão de Deus como o grande provedor e aquele que te sustenta quando você tá fraco e o que te encaminha, né? Mas isso parte de um coração genuinamente disposto a encontrá-lo, e não de um método cerimonial para agarrar Deus e trazer para sua vida, sabe? Mas é um reconhecimento de fraqueza na qual ele te encontra, né? Então, para mim, essas são as aplicações práticas disso.
Venha provar meu brunch. Saiba que eu tenho approach.
Gente, tá aí. Deixe nos comentários a sua opinião sobre o jejum. Como é que você vê, como é que você enxerga, onde você concorda, onde você discorda. E é por aí, gente. Claro que tem mais coisas. Eu acho que a Thomas Nelson Brasil lançou um livro sobre jejum. Não sei. Porque até tem pouco material, né? Tem bastante em manuais de espiritualidade, como o Cacau diz. Mas, enfim, tá aí. Gostei muito dessas aplicações práticas. Eu sou o Rodrigo Bibo, vou ficando por aqui. Afinal, já são quase 11h30. Tá na hora do rango.
E eu sou o Cacau Marx e eu prefiro desjejum do que café da manhã.
Desjejum de campeão.
É melhor do que pequeno almoço, né?
É. Petit déjeuner.
Petit déjeuner.
E eu sou o Vitor Fontana e venha provar meu brunch, saiba que eu tenho approach.
Meu Deus! Ai, ai, ai. Nossa. Sabe a música inteira ou não?
Na hora do lanche, eu ando de ferry boat.
Muito bom, muito bom.
E eu sou Alexandre Melhoranza e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém.
Amém.
Amém. Amém. Amém.
Se não se retratar, irá para a Inquisição.
Eu recebi uma carta.
Você renega o que escreveu?
Você vai se retratar ou não?
Fala, crente! Começa mais um Concílios e Guilhotinas aqui no BTCast. Viemos aí do mês de outubro, que foi muito especial para nós aqui do Bibotalk, por dois motivos. Primeiro, que foi o mês dos 500 anos da Reforma Protestante. Tivemos o mês inteiro dedicado com programas especiais voltados para esse tema. Foi muito bom. Programas excelentes, nababescos, como diria alguém, tá? E o outro motivo é também que foi o mês do podcast, eu acho que foi dia 21, dia do podcast, e nós recebemos aqui no Bibotalk vários e-mails parabenizando o BTCast pela sua existência, por quanto esse ministério tem abençoado a vida de muitos. Para citar alguns nomes aqui, que não vai dar para ler todos os e-mails, mas para fazer menções honrosas àqueles que lembraram da gente, olha só, o Maicon Santos, o Wellington da Silva, o Gustavo H, o sobrenome dele aqui é só H, então o Gustavo H, o Rony Rocha e também o Lázaro Campos Júnior. Essas foram somente algumas das muitas pessoas que mandaram e-mail pra gente, lembrando do BTCast pelo dia do podcast. Galera, muito legal, muito obrigado por terem lembrado da gente. E é claro, também temos os nossos e-mails falando aí dos últimos episódios, dando seus feedbacks, suas impressões. Então, o primeiro e-mail de hoje é do Jeff Carvalho. Ele começa assim: realmente me tornei um fã de primeira de vocês. Consumo conteúdo há pouco tempo e senti a falta de um bate-papo cristão cabeça como o de vocês. Frequento a Igreja Internacional da Graça de Deus e realmente vocês fizeram toda a diferença ultimamente. Na área que trabalho, em minha profissão, é muito difícil ser cristão às vezes. Sentia muita falta de ter um conteúdo interessante e que me edificassem numa linguagem jovem e simples, não sendo aqueles cristãos cabeça fechada que falassem de tudo. Sempre fui um apaixonado por podcast e consumo Nerdcast, RapaduraCast, 99 Vidas e agora vocês. Olha aí, que bela companhia você colocou a gente, hein, ô Jeff? Legal! Conheci através de um e-mail de um ouvinte do Nerdcast indicando vocês em um episódio que falava dos 500 anos de Lutero. Olha aí! Pra quem não sabe, participamos do Nerdcast especial da Reforma Protestante, né, com a presença do Alex, e o Alex também participou, faz pouco tempo, de um outro episódio sobre o filme Mother. Olha aí, BTCast já figurando duas vezes no Nerdcast, que beleza! Se você ainda não viu esses episódios do Nerdcast, corre lá no site deles, www.nerdcast.com.br, e dá um confere lá que tá bem legal, beleza? E ele termina aqui: tô mandando esse e-mail pra elogiar e parabenizar vocês. Continue sempre assim, levando a palavra de Deus sem tabus e falando sobre tudo. Valeu, grande Jeff, um abração, cara. E o próximo e-mail aqui é do Rúbio Vieira dos Santos. Boa tarde, pessoal. Conheci o podcast de vocês por uma postagem da Val, do Jesus Cop. Pra quem não sabe, gravamos um episódio com o Douglas Gonçalves, lá do Jesus Cop. Se você não conferiu ainda, vai lá no nosso site, no www.bibotalk.com, que ficou bem legal. Tivemos um papo bem massa com o Douglas, vale a pena conferir. Ele continua aqui: agora irei ao canal do YouTube pra conhecer nosso canal do Bibotalk. Sou de São Bernardo do Campo e curti muitíssimo a forma como se expressam e o conteúdo é muito construtivo. Deus abençoe vocês e dê muita capacidade e longevidade em seus ministérios. Valeu, Rúbio! Outro e-mail aqui é do Davi Brandão. Davi Brandão acompanha a gente aí, tá sempre comentando nas postagens, nos comentários das postagens, né, dos episódios, no Facebook também. Davi é parceirão aí do Bibotalk. Ele diz aqui: saúdo-vos com a santa e gloriosa teologia, é o nosso esporte. Olá, galera do Bibotalk, que resolvi mandar esse e-mail para agradecer por fazerem esse trabalho como fazem, simples, acessível e profundo. Comecei a escutá-los no dia em que meu amigo disse: ouçam Bibotalk. Logo pesquisei achando que era uma banda gospel e me dei de cara com o episódio 154 sobre design inteligente. E foi amor à primeira ouvida. Desde então os acompanho, já tenho baixado 200 episódios no meu celular, desprovido de memória, e não paro. Vocês me induziram à boa teologia e, por que não dizer, à ciência, pois foi através de vocês que conheci o canal Jovem Nerd e também me apaixonei. Um grande abraço. A propósito, Mac, sou a milenista e conheci o Leandro Lima, olha aí. Milho, agora sou calvinista e conheci ninguém, mais prazer. Oh, Zé Graça, Davi Brandão. Que Zé Graça. Um abraço, meu querido. E o nosso último e-mail de hoje é do Adriel Grando. Olá, pessoal do Bibotal, que moro em BH e ouço o BTcast há 4 anos. Contudo, é a primeira vez que escrevo para vocês. Eu sou pastor e coordeno o departamento de ensino de igreja em que sirvo. Esse e-mail é para agradecer pelo trabalho de vocês. Eu sempre divulgo o BTcast para os pastores, amigos, pessoas próximas, nas redes sociais, enfim. Fico muito feliz em ver o efeito BTcast na minha igreja. Aqui a escola bíblica é feita com mosaico teológico. Olha aí, cara, que maneiro. E a partir do ano que vem, o curso para os novos convertidos vai ser o Credo Niceno Constantinopolitano. Caramba, velho. Que da hora, Adriel. Show de bola, hein? Pô, fiquei felizão aí por ouvir isso. A gente fica, eu e toda a equipe Botalk, nós ficamos muito agradecidos. E lisonjeadíssimos também, não é? Por saber que o mosaico teológico ainda rende frutos, no meio de tanta coisa boa, né? Pra se aplicar, enfim, não é nem questão de competição, mas a gente sabe das nossas limitações, não é? Tem gente de muito gabarito aí, com bala na agulha, como dizem, pra ensinar teologia, e a gente fica aqui muito feliz pela escolha de vocês em usar o mosaico teológico. Lógico, muito bom, Adriel. E aí ele sugere aqui um BTcast sobre por onde começar, como estruturar e os desafios do Ministério de Ensino. Olha aí, Adriel, bela sugestão, anotado. Não sabemos dizer quando gravaremos a respeito, mas fica aí a sugestão e em tempo, num futuro próximo, quem sabe, podemos abordar esse tema assim, sem dúvida. Enfim, ainda há muitas outras pessoas aqui que já mandaram e-mails para nós, repetindo, não dá para veicular aqui no Efeito BTcast todos os e-mails, porque é muita coisa que a gente recebe. Porém, nós lemos todos, pessoal, tá bom? Também não dá tempo de responder, com exceção de uma ou outra dúvida específica, mas lemos. Então, fique à vontade para mandar os seus e-mails para nós, contendo as suas impressões, dando sugestões, enfim, que nós vamos receber e ler com muito carinho, beleza? Mas, lembrando a todos que não temos só os e-mails, as escritas, as tecladas dos nossos ouvintes. Temos também os nossos famosos áudios, que nem sempre é verdade, mas alguns ouvintes têm coragem e gravam aí e mandam para nós as suas lindas vozes para ficarem registradas aqui no bloco de leitura de e-mails. Então vamos aí para o Efeito BTcast que o Eduardo Novaes mandou pra gente.
Efeito BTcast.
E aí, galera do Bibotalk, aqui quem tá falando é o Eduardo Novaes de Indaiatuba, interior de São Paulo. E eu queria falar pra vocês que vocês têm abençoado muito a minha vida. Eu acompanho vocês desde o BTcast 162, Crente Pode Beber, em agosto de 2016. E desde então eu não parei mais de acompanhar, me tornei mantenedor. E vocês têm abençoado muito a minha vida. Fiz já minhas clássicas maratonas com muita hemorragia nasal. E eu queria agradecer a Deus mesmo pela vida de vocês. Vocês têm abençoado muito a minha vida. Para todo mundo que gosta de aprender de teologia, eu indico vocês. E glória a Deus mesmo pela vida de vocês. Deus abençoe a todos aí que vem forte nesse ministério. E não só do BTcast, mas de todos os outros podcasts aí do Bibotal. Que Deus abençoe vocês. Um abraço.
Valeu, Eduardo. Ficamos muito gratos pelo seu Efeito BTcast. Você que não sabe do que eu estou falando e ficou meio perdido com o que acabou de ouvir, é o seguinte. Além dos e-mails que você pode mandar para nós, mas não manda por causa da preguiça, porque tem meia dúzia de quati morando nas costas, é o seguinte. Você pega o seu celular, acha aí o dispositivo de gravação que praticamente todo smartphone possui, grava aí um áudio de no máximo 1 minuto e 30 segundos, com uma qualidade razoável, tá, gente? Não vai gravar isso aí no meio do trânsito pesado ou com muito barulho no fundo, uma festa de aniversário que não vai rolar, né? De preferência num ambiente, num lugar onde esteja com o mínimo de silêncio. E fala aí pra gente, solta o verbo, falando aí sobre o que o Bibotalk é pra você, o que você tem aprendido aí com o BTcast e com as demais produções que o Bibotalk tem feito aí, as suas impressões, enfim, só não vale xingar, né, gente? Que daí, né, passa polícia tem limite, não é? E nós não vamos publicar xingamentos e ofensas gratuitas a esse ministério que é tão querido da nação brasileira, crente, gospel, enfim, teológica, whatever. E depois que você terminar de gravar, você faz o quê? Manda pra nós o arquivo que gerou aí da sua gravação, tá? Anexa no seu e-mail, mandando para podcast@bibotalk.com. Último, mas não menos importante, estamos nas redes sociais. Sim, você que só conhece o Bibotalk aí por causa de agregadores, como o Podcast Addict, enfim, o WeCast, sei lá, tem tantos, né? Saiba que estamos nas internet, www.facebook.com/Bibotalk. Também temos o nosso site, você não conhece o nosso site, nunca passeou por lá? Temos artigos, sim, temos textos que com alguma frequência veiculamos por lá, www.bibotalk.com. Também estamos no Instagram, no Twitter, temos o nosso grupo de distribuição no Telegram. Olha aí, você não sabia de nada disso, né? Bom, os links estão descritos aqui na postagem desse BTcast. E para terminar o trabalho aqui, lembre-se que também estamos no YouTube. Sim, www.youtube.com/bibotalkvlog. Anota aí, tem muito material em vídeo lá, tem uma série fantástica que tá saindo aí pelo Alex sobre Lutero, sobre a teologia Lutero, enfim, tá muito bacana. Então dá uma passada lá, assine o nosso canal, gente, porque assim vocês fazem ele crescer mais, curta os nossos vídeos e também compartilha eles nas timelines das suas redes sociais, crente. Não é só pra você ver o conteúdo, ou sejam os vídeos ou os áudios aqui do BTcast. Você tem que compartilhar, você tem que ajudar esse negócio a alavancar, você tem que ajudar o Bibotalk a dominar o Brasil, crente. Beleza? É isso aí. Então, o que eu tinha pra falar, eu falei. Se Deus quiser e assim permitir, nós voltamos no próximo episódio. Valeu, crente. Um abraço. Este podcast foi editado por Mark Bibotalk Produções.